a Rosalba Marcon Zucchinali, ou a conhecida Rô, também popular, não é, Rô? Vai reviver aqui histórias de muitos anos já dedicados à educação, como professora, diretora, lecionando para jovens, crianças. E vamos saber um pouco da trajetória, não só da sua vida profissional, como também pessoal, não é? Como tudo começou e ao longo de todos esses anos, algumas histórias da sua vida relacionadas à educação. Não é, Rô? Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia a todos, né? Os meus alunos, meus queridas crianças que agora estão de férias e a todos vocês que estão nos ouvindo.
E com certeza muita gente que está nos ouvindo de várias gerações tiveram a Rô como professora, né, Rô? Você foi a minha primeira professora, também do Matheus Nese, né, aqui da rádio.
Do Matheus,
né?
Nese também, Matheus aqui Nese da rádio. Também.
E de muita gente aqui da região que nos acompanha, com certeza teve a Rô, a Rosalba, como professora. Rô, como nossa entrevista aqui também tem um caráter mais biográfico também, não só da questão da sua profissão como professora, diretora, gostaríamos de saber também lá do início, como é que foi a infância da Rô, foi no Rio Caeté, esse desejo de ser professora foi uma vocação de logo cedo, foi mais da vida adulta, como é que aconteceu?
Eu iniciei meus estudos, né, na escola estadual do Rio Caeté, a minha professora era a dona Maria Trevisol. Eu completei o ensino primário lá na escola do Rio Caeté, depois eu fiz o Barão do Rio Branco e o ensino médio eu cursei no Rainha do Mundo, né? A minha vocação como professora surgiu quando eu terminei o ensino médio. Eu gostava muito de criança, mas jamais passou pela minha cabeça que um dia eu seria professora. E é onde que eu fui mesmo e adoro a minha profissão que exerço.
Uhum. Bom, Rô, você tem quantos anos atualmente?
Hoje eu tenho 65 anos.
Pergunta indelicada, 65 anos.
65 anos e 45 anos de magistério.
De profissão. Iniciou com 20 anos, portanto.
Com 20 anos.
Então foi mais no ensino médio, assim, na vida mais jovem, que você teve esse interesse. Isso. Sempre gostou de criança, isso. Mas aí viu que tinha vocação.
Que vocação foi mesmo no ensino médio.
Legal. E teve, você se inspirava em alguém, Rô, lá no início, alguma professora que você gostava, você era boa aluna?
Sim, eu sempre fui boa aluna, né? E eu sempre me inspirei numa professora que hoje, que Deus deu eterno descanso, mas foi o nosso exemplo. Hoje eu estou aqui e exerci a minha profissão graças aos seus ensinamentos, que foi a dona Glória Finilli.
Uhum. E até estávamos conversando fora do ar, não é, Rosalba, da professora Araci, que participou. Sim. Aqui também conosco. Você chegou a trabalhar.
Sim,
com ela.
Sim, conheci a Araci, né? Uhum. Nós participávamos das reuniões no Barão do Rio Branco, ela trabalhava numa escola e eu na outra.
Uhum. Bom, você falou desse início lá em 1980, como é que era naquela época, os desafios, a formação, os estudos, até chegar propriamente na sala de aula?
Aí eu acabei o ensino médio, né, no Rainha do Mundo, aí depois, em 80, a professora que trabalhava no Rio Caeté, ela passou num concurso, e aí eu fui convidada para trabalhar na escola do Rio Caeté. Uhum. Eu trabalhei na escola do Rio Caeté 9 meses, e depois, em 81, dia 9 de março, a professora do Rio Deserto também foi chamada para um concurso no estado, e eu comecei na escolinha, aí Escola Municipal do Rio Deserto. E lá eu fiquei 12 anos.
Uhum. Como se chamava a escola do Rio Caeté naquela época, Rô?
É Escola Isolada Estadual do Rio Caeté.
Ah, muito bem. Hoje é Alda Brugnoli, né?
É, hoje é Escola Municipal Alda Brugnoli Marcon.
Isso. Não é à toa que eu tenho que dizer aqui que a Rô é minha prima de segundo grau, né, Rô?
Isso, de segundo grau, é.
A nossa saudosa tia Alda, minha tia-avó, que dá o nome à escola, mãe da Rô, mãe da Rosalba. Bom, falando desse início, Rô, claro, era completamente diferente de como é hoje, né? Como é que eram divididas as séries em cada sala naquela época?
Aí, na escola do Rio Caeté, eu fiquei só 9 meses, a experiência foi pouco, né? Mas já deu para ver. Aí eu iniciei no Rio Deserto e o caminho era muito difícil. Por que que era difícil? Porque eram 4 turmas e eram 4 séries. Primeira, segunda, terceira e o quarto ano. E além de a responsabilidade de ensinar, de educar, de orientar as nossas crianças, nós tínhamos ainda que fazer a merenda, fazer a faxina, e como a escola do Rio Deserto era uma escola rural, eu também tinha que participar do concurso das hortas escolares.
Olha só.
Porque pertencia a uma escola rural e a Caresc, naquela época, fazia concurso entre as hortas das escolas rurais. E eu participava disso. E a Rio Deserto, para mim, foi um desafio, porque eu assumi uma turma em que a professora era efetiva, muito boa. E você sabe, quando se tira uma professora efetiva e coloca uma professora jovem, sem experiência numa escola, sempre tu recebe críticas. Mas aí eu fui trabalhando, os pais foram me aceitando muito bem, e graças aos pais, eles me ajudavam muito na merenda, na limpeza, na horta. Então, eu sempre tive a ajuda dos pais. Rio Deserto, para mim, foi uma escola que me deixou, que me deixa saudades, porque os pais eram muito bons. E eu também, na Rio Deserto, eu tinha uma parceria com a empresa Rio Deserto. Eles eram muito bons para mim, me ajudavam sempre quando precisava.
A carbonífera, né?
A carbonífera Rio Deserto. E lá no Rio Deserto, além de tudo isso, era uma comunidade onde eram filhos de mineiros. E lá no quarto ano, além de tudo, eu tinha uma missão, que os meus alunos, homens, iam para a SATIC. E para a SATIC, eles tinham que ter uma nota. Eles faziam uma prova, porque os filhos de mineiro, quem passava nessa prova, eles iam para um internato. Eles ficavam na SATIC, se preparavam, né? Mas eles tinham que estudar, eles tinham que passar. E aí que era que o bicho pegava.
Era uma pressão.
Uma pressão, porque as mães disseram, meu filho não pode ser reprovado. O meu filho não pode ser reprovado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Os meus alunos hoje já estão formados, já estão casados e se deram muito bem na vida.
Hoje não existe mais esse colégio lá no Rio Deserto, né, Rô?
Não, hoje a escola do Rio Deserto não existe mais, né? Está lá abandonada. E aí eu fiquei 12 anos lá no Rio Deserto. Depois eu vim para o Rio Caeté e permaneci no Rio Caeté até a pandemia, até a minha aposentadoria.
E, claro, a comunidade também do Rio Deserto era maior, né, Rô, naquela época. A maioria era dali mesmo, né?
A maioria era de lá e tinha muitos alunos, era 30, 35, porque tinha bastante pessoas que moravam lá, né? Era um filho de mineiros. E eu tinha também alunos que vinham do Montanhão a cavalo. Eles vinham estudar estudavam e depois iam embora.
E nessa época você relatou, Rô, fazia merenda, fazia faxina, fazia tudo, mas o salário era um só.
Era só um salário.
Na carteira estava só
era
professora.
Era só um salário.
E ver como as coisas...
Era a realidade das escolas isoladas da época, né?
No interior, né? Era uma
no interior,
outra.
Isso.
E tinha essa aproximação maior com os pais,
isso,
né? Com os empresários locais, enfim. Muito bem. Bastante diferente do que é hoje, não é, Rô?
Bastante diferente do que é hoje. Hoje, né? E ainda naquela época não tinha nem transporte escolar, né? Eu ia de carona, meu marido me levava. Também eu tinha a parceria com a Rio Deserto, aí onde eu arrumava, eles me davam carona. E aí, ao meio-dia, sim, tinha um transporte. E nesse meio termo, como eu comecei em 81, 82, em 83 começou o magistério. E eu comecei a fazer o magistério no Rainha do Mundo. Nesse ano, uma professora também lá no Rainha do Mundo passou no concurso do Estado e eu fui convidada pela Dona Glória para substituí-la. E eu, nesse mesmo tempo, em 84, eu também comecei a trabalhar no Rainha do Mundo, onde eu permaneci no Rainha do Mundo também 18 anos.
Onde hoje é o
hoje
Monsenhor,
é onde
né?
fica o Monsenhor.
O Monsenhor, aqui em Uruçanga.
Rô,
como é que você... Teria alguma história interessante nesse período do Rio Deserto? Claro que, como a realidade é completamente outra, que você falou até o momento, tudo é interessante, né? Porque a gente vive em uma outra época, as coisas completamente diferentes, mas histórias que você poderia citar desse período, tanto do Rio Deserto como do Rio Caeté, algumas que você se lembra, tanto positivas quanto negativas, enfim.
Tá, positivo era o incentivo dos pais. Nós trabalhávamos, claro que a gente tinha um incentivo da prefeitura, eu sempre fui bem atendida desde aquela época até hoje. Eu não posso reclamar do atendimento que passaram pela prefeitura, todos foram bons para mim, também pela nossa responsabilidade, né? Quem vai trabalhar por amor e segue os ensinamentos, a gente também é sempre é recíproco, né? O ensinamento é recíproco. Mas assim, ó, daquela época, assim, o que me chamava a atenção, Rio Deserto, já era chamado Rio Deserto mesmo, deserto. Os pais, se quisessem vir para a pasta, porque a maioria não tinha carro, eles tinham que vir até no Rio Caeté, pegar o ônibus, fazer as compras e depois voltar para o Rio Deserto a pé.
Subir aquele morro, né? Para quem
não
conhece.
Aquele morro,
né?
E, mas assim, ó, o que as experiências? Era o atendimento dos pais mesmo. Os pais eram muito bons.
E falando do cenário hoje, Rô, a gente tem a impressão de que o professor, ele era mais respeitado antigamente,
sim,
né? Era uma autoridade. Mudou essa relação tanto com a sociedade, com alunos, quanto com os pais?
Sim, hoje mudou. Se bem que os nossos pais da Escola Alda são maravilhosos. Eu não posso reclamar porque nós somos bem atendidos, eles são recíprocos, mas mudou muito a educação hoje. Nós não temos mais aquela liberdade, aquela maneira de ensinar. A gente ensina de mãos atadas, né? Porque hoje a legislação exige muito e a gente tem muito medo de falar as coisas, né? De ofender alguém, e não é a mesma coisa, não.
Tinha a famosa reguinha também, né? Antigamente.
Tem a reguinha também.
Fazia
hoje
parte.
Hoje não tem mais a reguinha.
Hoje não pode mais.
Hoje,
né?
Não pode mais.
Quer dizer, tem essa questão, mas da estrutura, né, que nós falávamos anteriormente, tanto da questão da estrutura física das escolas, do transporte, isso. Houve uma evolução natural.
Evolução,
né?
Imagina, hoje tem a tecnologia, tem tudo, né?
O ônibus passa próximo, né?
É, antigamente nós andávamos igual a burro de carga, né? Cheio de livros, cheio de caderno.
Carregando
porque
tudo.
Como a gente tinha que fazer tudo na escola, nós tínhamos que trazer tudo da escola para fazer em casa, para depois, no outro dia, levar de volta, né? Hoje, não. Hoje tem computador, depois a tecnologia nossa de antigamente era um mimeógrafo, né? Em que a gente ficava toda cheia de álcool,
de álcool.
Mão azul, até o rosto, às vezes, azul, né? Mas hoje, não. Hoje, o professor, hoje, ele tem tudo na mão. Aquele que tem boa vontade, a aula já está pronta, é só praticar e ter amor, né? Não adianta você ir para a sala de aula, trabalhar com os alunos, se não tem amor. Se você não gosta de criança e não tem amor por elas, exerce outra profissão. Porque trabalhar com criança, a primeira coisa, amor e carinho. É o que eles precisam da gente.
Importante, importante esses relatos. Bom dia, Bruno. Parabéns pela entrevista com a Rosalba, mulher guerreira, batalhadora. Parabéns. Exemplo, excelente exemplo de profissional. Parabéns pelo programa. É a Cacilda. Colega
Cacilda
também,
é minha,
né, Rô?
Cacilda também, minha companheira de trabalho, excelente professora também e uma ótima amiga.
Rô, a respeito dessa questão que você bateu aí no finalzinho da sua fala, da vocação. Você enxerga realmente como isso, e como eu falei no início do programa, muita gente tem o conhecimento, mas não sabe passar, né? É uma outra arte você, quer dizer, conhecer, muita gente conhece sobre vários assuntos, agora você passar para outra pessoa o conhecimento é realmente uma arte e um jeito, né?
É uma arte, é um jeito, né? E também é assim, ó, trabalhar com criança, tu tem que ter paciência, né?
Repetir várias vezes.
Tem que repetir, né? Tu tem que trazer a criança para o teu lado. E antigamente não, se tu reclamava para o pai, tu tinha logo... Tu era recíproco, né? Hoje não, tu tem que conversar com o pai, tu tem que saber conversar. Né? E as coisas mudaram. Mas o que eu digo, tem que ter a vocação, tem que ter amor e gostar de criança. Porque você faz a graduação, é muito bonita a teoria. Teoria é ótima, né?
Sim.
Mas a prática, quando você entra na sala de aula, você tem uma sala heterogênea, você não tem mais uma sala homogênea, né? E hoje nós temos muitas síndromes, muitos casos, não é aquela criança. Hoje nós lidamos com vários tipos de criança. E a gente tem que ter esse jeito, esse dom e essa paciência também.
Bom, ao longo dos anos, Rô, claro que você também foi... desenvolvendo uma personalidade, um jeito próprio de trabalhar, não é? Como é que você caracteriza a sua forma de trabalho, o que você viu as estratégias que funcionam, o que não funciona, principalmente na alfabetização, na educação às crianças. O jeito da Rô de dar aula.
Eu tento de uma maneira, né? Uhum. Se aquela maneira não dá certo, eu tento de outra. Eu sempre digo que educação é tipo um sopão, né? Tu vai colocando as coisas dentro, o que dá certo, dá certo, o que não dá, tu vai tirando e tu vai te moldando conforme a turma. Ah, mas às vezes eu encontro professoras e digo assim, ai, tu queres ajuda? Não, eu já dei aula o ano passado, eu já sei tudo, eu já tenho experiência. Cada ano é uma conquista, cada ano é um desafio, né? O que eu apliquei esse ano pode ser que o ano que vem não dê mais certo, né? Então, nós temos que primeiro conhecer a turma, para depois, sim, nós aplicar os ensinamentos, a nossa prática de ensino.
Estamos conversando com a Rosalba Marcon Zucchinali, a Rô, desde 1980, nessa profissão nobre de educadora, professora, diretora, ela que participa ao vivo aqui do nosso estúdio, pode mandar o seu relato, viu? Temos muitos ex-alunos e alunos da Rô com certeza nos ouvindo. Envie aqui no nosso WhatsApp, que a gente manda um abraço no 98452-1235. Bom, dessa mudança ao longo dos anos, Rô, como é que você vê nesse conjunto, né, de escola, sociedade, dos alunos, onde você vê maior mudança, tudo mudou? E o que você compara se melhorou, se hoje está melhor de dar aula, se a educação no Brasil está melhor? Como é que você vê todo esse olhar para trás até a atualidade?
Em comparação ao início, né? Claro que hoje está muito melhor, porque tem avanços tecnológicos, hoje nós temos mais conhecimento, nós temos mais pessoas que nos orientam, né? Antigamente nós tínhamos alunos, nós não sabíamos como lidar com certos alunos, hoje não, nós temos uma equipe técnica, uma equipe sempre pronta para nos ajudar, nós temos atendimento, né? Então muita coisa mudou mesmo.
Uhum. Bom, temos relatos por aqui de abraços, parabéns, dona Rosalba. Não tive o prazer de trabalhar com ela, mas sempre ouvi falar muito bem dessa professora. É a professora Vera Zanelato, mandando
Sim,
um recado
a Vera.
Por aqui. Um abraço, Vera. Parabéns pela entrevista, Rô. Aprendi muito com você profissionalmente. É a Sônia Mendes que está mandando aqui esse recado.
Ah, Sônia, sim, é, Sônia.
Minha mãe, um beijo, mãe. Obrigado pela participação, pela sintonia, mandando recado por aqui também. Rô, falando a respeito da sala de aula hoje, como é que você vê a qualificação profissional? Antigamente era diferente, alguns anos atrás, a formação dos professores. Hoje também você vê professores com uma formação mais adequada, profissionais mais qualificados também. Tem bastante gente que quer ser professor, tem pouca gente?
Assim, ó, antigamente, tempos atrás, tinha o magistério era um ensino que preparava os professores, porque hoje a graduação, ela é a teoria, né, mas a prática exige muito, e ainda aí precisa melhorar muito, porque a gente vê professores bons, mas também nós temos professores que não têm vontade de aprender. Eu trabalho na escola, né? Eu vejo como tem professores que têm vontade de aprender e como tem professores, ah, não, eu já sei, eu não preciso, e às vezes comete erros, não aceita, né? Uhum. Mas hoje, se o professor tem boa vontade, ele se torna um bom professor.
Quer dizer, muita gente tem a educação, a formação acadêmica, mas a prática é que
prática,
vale, né, Rô?
A prática é o que vale.
Se na prática não funciona, e quem tem experiência e quem já sabe como fazer...
E hoje também tem muitos livros, muitas uhum. técnicas, muita pesquisa. Hoje tu vai no computador, nas redes sociais, tu traz tudo para ti, as tuas dúvidas, como trabalhar, né? Hoje tu tem tudo nas mãos, né? Uhum. Antigamente não, tu era sozinha, era eu e as experiências das amigas, né? Mas a gente se encontrava uma vez por mês só nas reuniões, né? Porque era uma no norte, uma no sul, outra no leste.
Não tinha esse contato sempre frequente.
Não tinha esse contato, né?
Uhum. Bom, Rô, certamente você, andando aqui pela cidade, você reencontra ex-alunos, não é?
Sim.
Qual é a sensação, Rô, de reencontrá-los, de ver como caminha a vida de cada um?
Me deixa muito feliz, né? Porque hoje eu vou no dentista, o dentista foi meu aluno. Eu vou no médico, o médico foi meu aluno. Eu vou no fisioterapeuta, o fisioterapeuta foi o meu aluno. Eu trabalho na escola, as minhas companheiras foram minhas alunas. Então, eu me sinto muito orgulhosa, né? Claro que eu também errei, claro que às vezes eu chamei atenção e não era para ser chamada atenção, né? Mas eu sempre digo para os meus alunos, quem é italiano fala alto, mas não é porque é bravo, é porque é o jeito de italiano mesmo, né? Mas eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz em todas as profissões, porque passaram por mim, é sinal que eles também, né? Cada um escolheu o seu caminho, o seu destino, mas é muito bom tu encontrar os alunos, né? Ó, pelo menos eu tô aqui com o Bruno, foi meu aluno.
Pois é, olha só, encontrou um, né?
É.
E muito bom, Rô, muito bom saber dessa sua história, de toda essa trajetória de vida. E a partir de agora, lá desde 1980, sua carreira iniciou. Você pensa no futuro, Rô? Pensa como serão os próximos anos? Ou você vai seguindo na profissão, sem se preocupar muito com o amanhã? Vai seguindo fazendo o que gosta?
Mesmo eu já estando na finaleira, né? A gente já sabe que, né? Mas eu me preocupo muito, sim, com a educação. Eu me preocupo muito com as crianças, sim, o mundo do jeito que está indo, as coisas do jeito que está indo. Eu não sei o que vai ser das nossas crianças, né? Nós aqui estamos aqui, mas você acompanha também as redes sociais, o que está acontecendo no mundo, e isso me preocupa muito, me deixa triste. Eu também, como avó, eu olho para as minhas netas e eu disse, o que será delas daqui uns anos, né? Não, muitos anos não. Do jeito que as coisas estão indo, nos preocupa. Eu acho que todo mundo se preocupa com o futuro, sim.
Você fala não só da educação, mas na questão econômica, enfim, segurança
tudo,
mundial.
Tudo, segurança, economia, educação e tudo. Num todo, né?
Rô, agradecemos muito a sua participação aqui conosco, foi muito enriquecedora. Vamos mandar os últimos abraços aqui, que eu sei que tem participações no WhatsApp. Bom dia, Rosalba, parabéns pela dedicação. Letícia Mutini Fabro, mandando recado por aqui. A Nene também mandou aqui o Carlos. A Nene e o Carlos, obrigado pela audiência. Bom dia, Bruno. Parabéns para a Rô, excelente professora, amiga, gente boa. O Carlos mandou aqui. Muito obrigado, abraço para vocês, viu? Olá, Rosalba foi minha professora no ensino fundamental e hoje minha colega de trabalho. Aprendi e aprendo muito com a Rô, a Emily. Emily Citarin Schmidt, estudei junto com a Emily também. Um abraço, Emily. Obrigado pela sintonia. Rô, algo mais que você queira colocar? Desde já agradecemos muito a sua participação aqui conosco, contando um pouco da sua história de vida, compartilhando esses momentos, por hora desafiadores. Outros também, com certeza, lhe trazem muita satisfação e deixamos aqui os microfones sempre à disposição, Rô. Muito obrigado.
Eu que agradeço, né, a oportunidade que vocês me deram, que me convidaram, né? Não sei se fui clara nas minhas colocações.
Foi sim.
Mas eu deixo meu abraço a todos, aos meus ex-alunos, né? Que todos sigam seus caminhos, aos alunos que agora a gente trabalha, a minha equipe lá da Escola Alda, minha diretora Cris, a minha família, né, os meus filhos, meus netos, e a todos vocês, um forte abraço, e lembre que quem precisar de mim, professoras que precisarem de mim, que precisarem de minha ajuda, pode me ligar, pode perguntar, que eu serei sempre grata em ensiná-los. É um orgulho para mim orientar professoras para que elas possam fazer um excelente trabalho com as nossas crianças.